Equipe coordenada por especialistas das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e de Medicina da USP em Ribeirão Preto criou um aplicativo que ajuda no desenvolvimento de crianças com problemas de comunicação e fala. O software, batizado de Sofia Fala, está sendo testado por usuários em Ribeirão Preto. E ele foi a resposta à necessidade de uma mãe que queria ajudar a sua filha, Sofia, que nasceu com síndrome de Down. Ela queria realizar treinos domésticos com a Sofia. A coordenadora do projeto Sofia Fala, professora Alessandra Alanis Macedo, conta um pouco sobre esse novo aplicativo para celular.
O projeto Sofia Fala, ele tem uma história, né, que é a história da Marina Alves e da Sofia, uma mãe que, como diversas outras mães, né, entre nós, na sociedade, busca melhorar as condições para sua filha. E aí ela me procura e, nesse contexto, essa parceria universidade e sociedade, né, se faz. Mas outra questão muito importante e bonita de tudo isso é que essa história ela acaba tendo os temas que a universidade procura abordar. Ela tem uma questão de pesquisa que está extremamente em ação, que é a questão do processamento de áudio, né? Nós estamos trabalhando com áudios que muitas vezes nessas técnicas de processamento são tirados como ruídos, porque são áudios como beijos, estalos de língua, que são áudios para fortalecer a musculatura da boca e da face, para propiciar uma boa fala. Ela tem o lado da extensão, né? Essa questão de entrega para a sociedade, retorno para a sociedade, né? E ela tem toda uma questão de ensino que está envolvido com os alunos que participam do projeto, que são mestrandos e que estão desenvolvendo seus trabalhos, inclusive trabalhos já publicados e em trâmites de publicação. Esse pano de fundo, eu acho que traz essa beleza, esse diferencial no projeto, e não podemos nos esquecer do apoio, né, da USP e do CNPq nessa integração pesquisa, ensino e extensão.
Professor, e por que usar tecnologia móvel para os treinos domésticos?
Essa é uma questão bastante interessante, que é a questão do reforço, né? As crianças, não só crianças que têm síndrome de Down, né? Outras crianças com distúrbios de fala, elas usualmente fazem terapias nos consultórios das fonoaudiólogas e sempre tem um exercício, como se fosse um treinamento, né, para se fazer em casa. E aí a nossa preocupação, minha e da Marinalva, quando a gente idealizou o projeto, era como levar isso para casa. Então, sem dúvida, tinha que ser um aplicativo móvel. A gente buscou uma plataforma que atendesse a maioria da população brasileira, por isso a gente está com o aplicativo em teste em Android. Futuramente, um dia, o nosso sonho é transformar isso, né, por exemplo, para iOS, para atender outros tipos de aparelhos, de celulares, né? E a questão desse trabalho também é que ele é um trabalho que foi desenvolvido com um cuidado multidisciplinar. Então, na nossa equipe, que a gente chama de colaboradores, que é, na verdade, uma corrente do bem, né, uma equipe consultiva, nós temos terapeutas ocupacionais, nós temos psicólogos, pedagogos e fonoaudiólogos, né? E na equipe de desenvolvimento, nós temos, basicamente, cientistas da computação e a fonoaudióloga, que são bolsistas do CNPq, né, que estão trabalhando conosco no desenvolvimento. A nossa busca era que a gente não encontrou no Brasil nada que fizesse o que a gente gostaria, que é esse treino em casa, né, acompanhado do cuidador dessa criança, e que isso ficasse registrado de modo que uma fonoaudióloga em casa pudesse depois, no seu consultório, acompanhar esse desenvolvimento. Então, esse aplicativo ele é composto por dois módulos, um módulo que a gente chama Fono, onde a Fono prescreve o treino que a criança vai fazer em casa, esse treino chega no celular da criança, e aí com o código a criança, o pai, né, o cuidador, abre esse treino, a criança exercita esse treino, e esse treino é bastante lúdico no sentido de que a criança tem um feedback, né, um aplauso, umas estrelinhas, para tentar demonstrar um pouco do desempenho dela. E por trás de tudo isso, a gente manda esses dados para a fonoaudióloga, para ela fazer o acompanhamento e conseguir ter esse entendimento dessa evolução dia a dia da criança.
Sabemos que o aplicativo está em fase de teste. Como está essa relação da comunidade para a evolução do aplicativo?
Esse projeto começou em 2016, né? É um projeto financiado pelo CNPq, apenas com bolsas, né? Duas bolsas de cientistas da computação e uma para fonoaudiólogo, e ele conta e está em fase já de finalização com R$200 mil. Então foi um projeto extremamente rígido em relação aos custos. O que a gente conseguiu fazer dentro desse custo é o que a gente vai disponibilizar futuramente em julho, né, que vai ser uma divulgação mais ampla. O que a gente tem hoje é o que a gente chama de versão piloto, versão teste. E nessa versão piloto, a gente está tendo participação da sociedade aqui em Ribeirão Preto, bastante intensa com o pessoal da Ribidown, com o pessoal do CIR, né? E essas crianças estão usando, acompanhadas por uma fonoaudióloga que prescreveu o treino, né? Elas vão para sua casa com esse treino e aí executam esse treino e a gente passa esses resultados, né, esses valores para a fono, e também a gente está fazendo um questionário com esses pais para buscar as melhorias que a gente possa vir a fazer. Então, por isso que a gente hoje não tem uma versão pronta para ser liberada, que a gente pretende colocar numa biblioteca digital para ser baixada nos celulares de forma gratuita, né? Hoje a gente está com essa versão ainda que as crianças vêm, fazem, mas bem uma questão de laboratório, né? Ainda é uma questão de teste investigativo, porque a gente acredita que tenham coisas que vão poder ser melhoradas.
Nós ouvimos a Alessandra Alanis Macedo, professora de Ciências da Computação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Rita Estela, da Rádio USP Ribeirão.